Vamos então aos títulos. Comissão Social de Freguesia de São Pedro projeta novas ações para este ano, numa altura em que vai promover formação ao nível informático. Candidato do PSD à Assembleia Municipal, João Tenreiro, quer que a Assembleia Municipal seja palco de participação ativa da sociedade civil. O Conselho de Mação promove mais um festival da Lampreia. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio L, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lotes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
Carlos Gabriel, o vidente de Fátima.
Está na hora de parar de sofrer. Abrir novas portas. Traçar e atingir novos objetivos necessários à sua vida. Problemas em tribunais, partilhas, na obtenção dos seus direitos. Situações de saúde, esgotamentos, desequilíbrios de personalidade e espirituais. Maus olhados, cobrando, trabalhos de feitiçaria para a destruição do seu casamento ou relação. Trabalhos feitos à sua porta ou no negócio para que não prosperem e você viva sempre em doença. Situações de impotência e disfunção sexual, problemas amorosos, familiares e no trabalho.
2017 irá marcar a diferença entre os vencedores e os vencidos.
Nestes últimos 23 anos, onde muitos falharam, este irmão tem demonstrado a sua magnífica obra na obtenção de alcançar, de forma definitiva, tudo quanto se propõe, semanalmente, no local sagrado de Fátima, Aveiro e Porto. Marcações através do telemóvel 91 320 34 56.
Carlos Gabriel, o vidente de Fátima.
Está na hora de parar de sofrer. Abrir novas portas. Traçar e atingir novos objetivos necessários à sua vida. Problemas em tribunais, partilhas, na obtenção dos seus direitos. Situações de saúde, esgotamentos, desequilíbrios de personalidade e espirituais. Maus olhados, cobrando, trabalhos de feitiçaria para a destruição do seu casamento ou relação. Trabalhos feitos à sua porta ou no negócio para que não prosperem e você viva sempre em doença. Situações de...
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O candidato do PSD à Assembleia Municipal, João Terreiro, quer que as Assembleias sejam palco de participação ativa da sociedade civil. João Terreiro dava conta desta intenção no discurso que fez no decorrer da apresentação oficial da candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal e onde, entre outros aspectos, referiu a necessidade de serem produzidos contributos que sirvam para a diminuição das desigualdades existentes no Conselho.
Apesar de se tratar de um órgão fiscalizador da atividade da Câmara Municipal, nada impede que seja também um ator interventivo nos destinos do Conselho, pelo que garantimos desde já que todas as freguesias estarão representadas na lista à Assembleia Municipal, o que demonstra bem a abertura que temos perante a população. Como podemos constatar, a abstenção é cada vez mais uma realidade que tem de ser combatida com todas as armas que temos ao nosso dispor. Daí, ser nosso desejo que a população participe cada vez mais nos atos da Assembleia Municipal, quer através da participação do cidadão comum, per si, quer através de grupos em que os mesmos estejam representados. Queremos que a Assembleia esteja um palco de participação ativa da sociedade civil, daí ser nosso objetivo a realização de mais sessões temáticas capazes de produzir contributos que sirvam para a diminuição das desigualdades existentes no Conselho. Connosco, podem ter a garantia que não vão existir situações dúbias. Com efeito, os nossos eleitos têm um compromisso de não serem agentes duplos na vida autárquica. Ou seja, não teremos ninguém a fiscalizar o seu próprio trabalho, pois a ética e a transparência serão uma constante na nossa atuação. A Assembleia Municipal, pela sua importância, deverá ser um órgão cada vez mais plural, pelo que pretendemos realizar pelo menos uma sessão em cada uma das freguesias do Conselho. Pois esta é a forma que nós entendemos de levar o poder fiscalizador mais perto da população e levar a que as mesmas não se coibam de participar cada vez mais ativamente nos destinos do Conselho. Mais uma vez, o PSD irá apostar na eleição de membros capazes de fazer a diferença, onde a juventude irá contrabalançar com a experiência, não só dos nossos autarcas, mas de toda a sociedade civil em si, ou seja, connosco, os empresários, as coletividades e os mais agentes de desenvolvimento do Conselho serão ouvidos e tudo faremos para que os seus anseios sejam realizados, pois só assim é que se conseguirá prosseguir uma estratégia de desenvolvimento sustentado de todo o Conselho.
Esta sessão, como a Hertz deu conta em tempo oportuno, teve também a apresentação oficial do candidato do PSD à Câmara de Tomar, Luís Boavida. Tal como João Tenreiro, Luís Boavida referiu um conjunto de vetores, por si considerados como fundamentais, para mudar o rumo a tomar e criar condições para o investimento.
Para a captação e fixação de investimento, é preciso saber ouvir, ajudar, agilizar procedimentos e atuar em tempo oportuno. Obstáculos permanentes, burocracias infindas, geram inércias que se arrastam, afugentam os investidores que não têm tempo a perder na hora de lançar uma empresa no mercado. Assim, os três vetores que apontamos como fundamentais e a base da candidatura acreditar em tomar são, pois, primeiro, ouvir as pessoas e envolvê-las, bem como colaborar com todas as instituições que constituem fatores de motivação, de equilíbrio social, de partilha e de participação. Segundo, mobilizar recursos e investimento, atuando com celeridade no acompanhamento dos processos de investimento, criando as condições necessárias para que as empresas escolham vir para tomar. Seriedade no desempenho das minhas funções, para o qual conto com a competência e a entrega de todos os funcionários do município, facto que diariamente comprovo. Transparência na comunicação e na informação disponibilizada aos cidadãos em tempo útil. Por fim, terceiro, prestar tributo a uma terra templária, plena de história, de cultura e de tradições. Os serviços e o turismo têm de ser encarados como polos dinamizadores e geradores de mais e melhores oportunidades, protegidos e incentivados, não sendo deixados à sua própria sorte. Este é o ponto de partida do que nos propomos fazer. E vamos fazer. Oportunamente iremos apresentar o programa que temos para tomar. Porém, não contem com o habitual rol de promessas vãs, com dias e horas marcados, para atrair atenções e captar o voto dos eleitores. Mas que depois, umas caem no esquecimento e outras são desculpabilizadas através da criação de factos políticos para lançar a confusão que só servem de justificação para o que não se conseguiu cumprir.
Destaque também para a intervenção de Luís Montenegro, o líder da bancada social-democrata na Assembleia da República, que deixou em Tomar a definição daquilo que disse deve ser um candidato a autarca de município.
O perfil de um autarca é precisamente a conjugação de todas estas características. Conhecimento da função, conhecimento do modo como se deve desenrolar a atividade municipal, conhecimento da comunidade, capacidade de olhar para a comunidade e de encontrar aquilo que ela tem de mais favorável, de mais potenciador daquilo que é a criação de riqueza, como aqui foi dito, e daquilo que é a capacidade de todos terem acesso a uma vida digna e a um projeto de vida que desejam e que os possa realizar. Esse é o ideal de candidatura autárquica. Ora, nada mais se pode identificar com o nosso candidato Luís Boavida. Ele conhece bem a Câmara Municipal de Tomar, ele tem formação específica e experiência de exercício de funções no município que lhe facultam o conhecimento suficiente para poder ser eficaz na sua gestão. E conhece, como o seu currículo bem demonstra, o grande potencial que a comunidade tomarense tem de poder conjugar vontades e forças para construir uma sociedade mais equilibrada, mais justa e mais solidária. É, de facto, o perfil ideal para uma candidatura municipal. Ainda junto a isso, um nome absolutamente inspirador, chama-se Luís Filipe, que é sempre um nome politicamente muito inspirador, e é boa vida, não para a vida dele, porque se ele quisesse boa vida para ele não se metia nisto, mas boa vida para a sua comunidade, boa vida para as instituições e para as pessoas desta terra.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Social de Freguesia de São Pedro realizou esta segunda-feira um dia aberto na freguesia que contou com a participação de diferentes entidades, uma iniciativa que visou despertar a sociedade local e regional para o envelhecimento ativo. No final, Lourdes Fermão, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro e membro também da Comissão de Freguesia, em declarações prestadas à ERTS, falou desta iniciativa, que não vai ficar por aqui, mas que, no âmbito da atividade da própria Comissão, tem já no terreno outras ações programadas.
Preocupamo-nos em que as pessoas se sintam bem e que tenham atividade, quer física, quer intelectual, e por essa via, para além das atividades de ordem física, não é? Que, com a ginástica, as caminhadas, portanto, todos esses convívios. Também, a par desses, fazemos e promovemos, com o apoio da Softins, a formação de informática, que já concluímos um grupo e que agora vamos e estamos a recolher novas inscrições e a mobilizar novos participantes. Temos também a intenção de levar à prática algumas oficinas de trabalhos que podem ser manuais, que devem ser manuais, de vária ordem, dependendo um pouco também daquilo que as pessoas sabem fazer e que querem fazer. Nós lembrámo-nos que poderíamos iniciar com uns trabalhos que levassem a alguma apresentação, por exemplo, na Festa Templária. Porque quando nós chegamos à Festa Templária, acontece tudo muito depressa e as pessoas não se lembram de preparar fatos, preparar, pronto, trajes. E então nós estávamos a pensar nisso. Também estamos a pensar em termos das flores, dos tabuleiros, das miniaturas, das pessoas aprenderem a fazer para que façam também os próprios trabalhos. Também a outros níveis de pintura. Portanto, temos essa intenção, a das oficinas. É um pouco ir falando com as pessoas que têm algo a ensinar e outras que querem aprender, sejam séniores ou não. Há pessoas que estão desempregadas, há pessoas que estão inativas em termos de atividade de emprego, mas que podem também vir aqui connosco aprender.
A Comissão de Freguesia vai promover, em breve, na Páscoa, uma iniciativa que visa também envolver as crianças e os idosos da freguesia, uma iniciativa no campo agrícola, para a qual será disponibilizada a horta do padre da freguesia.
Iniciar agora nas férias da Páscoa, em colaboração aqui com o Sr. Padre Erlander, uma experiência com as crianças do ATL e com uma nossa colaboradora nas hortas e com o apoio dos idosos a darem os seus contributos em termos de experiência, de o que é que se vai cultivar nesta altura, como é que se vai preparar. Portanto, o Sr. Padre Lanas vai disponibilizar o seu quintal e nós vamos trabalhar, vamos começar essa experiência para ver até onde podemos ir. No âmbito da Comissão Social de Freguesia, que tem vários aportes das várias áreas. E eu esqueci-me aqui de dizer que também vamos querer fazer uma tarde num sábado que vai ser destinada aos educadores, pais, avós, etc., sobre a importância da alimentação das crianças e do exercício físico e também a educar pela positividade. Introduzir aqui aquele tema através de uma psicóloga que desperte nos educadores relevarem mais o que é de positivo nas crianças e nos jovens, porque temos a tendência a fazer sobressair o que era negativo. Mas as crianças e os jovens precisam de ser estimulados pelo aquilo que fazem de positivo. E nós também queremos fazer uma ação sobre esse tema aqui na freguesia.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Mação vai voltar este ano a promover mais uma edição do Festival da Lampreia. A iniciativa arranca já no próximo dia 25 deste mês de fevereiro e prolonga-se até 2 de abril. Iniciativa que teve apresentação na segunda-feira e, na altura, o Presidente da Autarquia, Vasco Estrela, não deixou de justificar esta realização, mesmo apesar do aquilo que muito se tem falado a propósito da poluição no Rio Tejo.
Podia-se colocar a pergunta se valeria a pena ou não continuar a apostar neste festival da Lampreia, até por aquela razão óbvia que vocês seguramente têm na vossa mente para questionar a Câmara, tendo em conta os problemas que vão assolando a nossa região, nomeadamente o Rio Tejo e, como é natural, o facto da Lampreia ser pescada ou poder ser pescada neste rio. Entendo a Câmara que faz sentido manter esta tradição. Não é pelo facto de conjunturalmente as coisas não estarem da forma que todos nós desejaríamos em termos de qualidade da água no Rio Tejo e até quantidade de água no Rio Tejo que nós deixaríamos de manter esta aposta, mantendo também assim uma tradição no nosso concelho desde há muitos anos a esta parte. E nós também temos essa obrigação de manter a tradição, de a preservarmos, independentemente de a lampreia ser pescada no Rio Tejo ou não ser pescada no Rio Tejo. Há todo um saber das nossas gentes que é importante que seja preservado. Não podemos também esquecer o fator económico que está presente neste festival. O facto de nós também fazermos o festival para promover o nosso concelho, não só no que diz respeito à lampreia, mas também neste caso concreto ao presunto e ao presunto da marca Mação, que vamos oferecer e para ser disponibilizado a todas as pessoas que vierem a Mação durante este período nos restaurantes que são aderentes.
25 de fevereiro a 2 de abril, mais uma edição do Festival da Lampreia em Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual inaugurou, no último fim de semana, no sábado, no Jardim da Tapada da Torre, um monumento de homenagem aos combatentes do Conselho de Sardual. Um monumento em causa, concebido e construído pelos serviços da autarquia sardualense, reveste-se de especial significado para o município e pretende homenagear todos os combatentes do Conselho que, ao serviço da pátria, estiveram ou venham a estar presentes nos diversos teatros de operações onde Portugal participou ou venha ainda a participar. Para a inauguração do monumento, o município de Sardual contou também com o apoio da Liga dos Combatentes e do Exército Português. Nesta altura, também está patente ao público a exposição Primeira Guerra, 100 anos depois, no Centro Cultural Gil Vicente. Miguel Borges falou à reportagem da ERTE destas duas iniciativas.
Nós, neste momento, temos duas ações. Uma é no Centro Cultural, onde há, assim, uma exposição referente, uma exposição evocativa da Primeira Guerra Mundial, mas este monumento é uma inauguração, um monumento aos combatentes, a todos eles, de todas as guerras, de todas as batalhas, as passadas, as presentes, e também uma forma de ajudar, porque está localizado aqui mesmo junto à escola, uma forma também de podermos sensibilizar os nossos jovens para todo este passado, para este presente e também para cuidar do futuro. É um momento muito importante para nós, é um momento que sabemos que mais importante ainda para todos aqueles que passaram por as guerras. É verdade que a guerra da África, a guerra do ultramar, o mais recente grande conflito em que Portugal teve visível, mas não nos podemos esquecer também dos nossos jovens, que ainda hoje estão em conflitos por este mundo fora, desde a África, a América Latina e também na nossa Europa, desde o Kosovo. Vários locais onde hoje temos combatentes. Esta homenagem é precisamente a todos esses combatentes, àqueles que que regressaram sãos e salvos, mas também há aqueles que tombaram e que, mesmo, e outros mesmo regressando, têm a sua vida condicionada, precisamente porque também na altura da sua vida foram chamados a contribuir para a paz não só do nosso país, mas também no âmbito das Nações Unidas, na paz de outros países, como está a acontecer recentemente.
Sardual, então, a inaugurar um monumento ao combatente da Grande Guerra, numa altura em que, como referimos, está ali patente no Centro Cultural também uma exposição a propósito deste primeiro grande conflito registado, vai já para 100 anos.
Rádio Eds, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
As linhas orientadoras do perfil humanista, delineado pelo Grupo de Trabalho Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e liderado pelo jurista e ministro da Educação, Guilherme de Oliveira Martins, foram apresentados a 11 de fevereiro com o anúncio de 10 áreas de competências que o aluno deve ter quando termina o 12º ano. Nessas áreas cabem tarefas mais intelectuais, como o domínio das línguas e textos, a informação e comunicação, o raciocínio e resolução de problemas, o pensamento crítico e criativo, mas envolvem também o relacionamento interpessoal, a autonomia e o desenvolvimento pessoal, o bem-estar e saúde, a sensibilização técnica e artística, o saber técnico e tecnologias e ainda a consciência e domínio do corpo. O grupo de trabalho que o Ministério da Educação encarregou de definir as competências que os alunos devem ter no fim da escolaridade apresentou assim um plano que aposta sobretudo na interação. As alterações ao programa anterior são profundas. São exemplos, a matemática e o português perderão horas para as ciências sociais e a educação cívica regressa. Será feito um reequilíbrio entre áreas. Há disciplinas como a geografia e a história que têm poucas horas, tal como a educação física. O Governo quer também reforçar as horas curriculares de projetos interdisciplinares que impliquem um trabalho entre professores e conteúdos de disciplinas diferentes. Trata-se de dar novo fulgor a projeto que trouxe muito bons trabalhos, mas não foi plenamente assumida como curricular e, uma vez que não contava para a nota final, foi desvalorizada. Mas antes de avançar para este ou outro cenário, tal como se deveria ter feito noutras ocasiões e contextos, temos de pensar que Portugal é heterogéneo. Existem muitas assimetrias que não permitem que todos ao mesmo tempo tenham acesso a tudo em igualdade de oportunidades. Para construirmos um novo modelo em que algumas áreas possam depender das escolas, ou seja, dos meios que elas têm à sua disposição para as executar, podemos estar a criar desequilíbrios e dificilmente podem ser corrigidos, e em nome de um pretenso perfil humanista, que de humanista pouco terá para algumas franjas da população estudantil portuguesa. Vamos, porventura, criar mais desigualdades. Este é um assunto que merece, deve constar, de um acordo de regime, que deve durar mais que uma legislatura. Os alunos não podem ser cobaias deste ou daquele. Humanista sim, empreendedor sim, mais e melhores competências sim, mas sem criar mais desigualdades. Vale a pena pensar nisto.
Nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.